Vamos falar sobre um estudo a respeito da avaliação da atividade locomotora do Aedes aegypti, com diferentes perfis de resistência em inseticidas utilizados no estado de São Paulo. Nós sabemos, né, que o mosquito é vetor de diversos agentes etiológicos, como o vírus da dengue, chikungunya, zika, febre amarela, urbana. Então a gente vai falar um pouco sobre o uso específico de uma classe de inseticidas, o uso contínuo, que levou a algumas mutações. A gente vai buscar entender como isso ocorreu e como é que se pode, né, avaliar, então, o combate ao mosquito através destes inseticidas. Que impacto isto tem, essas mutações que ocorreram? E eu converso sobre o assunto com Bruno Magalhães Nakazato. Ele é mestre pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Bruno, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
E nós é que agradecemos muito você ter topado conversar com a gente, explicar, falar um pouco do seu estudo, que é um assunto importantíssimo, combate a mosquitos, a transmissão, né, de doenças por esses mosquitos. E eu gostaria que você primeiro nos explicasse o que você buscava especificamente com esse estudo.
O meu trabalho avaliou a atividade locomotora de algumas populações, né, que eu trabalhei, de alguns municípios do estado de São Paulo, de Aedes aegypti, com esses diferentes perfis de resistência à inseticida, né? Então, as populações tinham diferenças entre os perfis e eu quis avaliar a atividade locomotora de cada uma dessas populações.
Em que cidades, em que municípios você se concentrou neste estudo?
Bom, eu trabalhei com o município de Santos, né, de Ribeirão Preto, de Barretos, Marília e Campinas. Vale destacar aí que os municípios de Santos, Ribeirão Preto e Barretos, eles tinham, a população, ela tem um perfil de resistência com altas taxas de resistência, né, inseticida, graças a algumas mutações, né, e Campinas e Marília tinham um perfil com uma taxa menor de resistência, então eu fiz essas comparações com a metodologia, né.
Compreendo. Explica um pouco pra gente como é que isso funciona, porque quando a gente fala inseticida, há várias classes de inseticidas, né? E como é que vocês, estudiosos, como é que você acompanhou isso? Quer dizer, que inseticida era utilizado? E aí, então, vocês perceberam que em função do uso contínuo de determinados tipos de inseticida é o que acabou levando a essa resistência. Que mudou o perfil genético desses mosquitos, é isso?
Tudo foi voltado para uma classe específica de inseticidas, né, que são os piretróides, que são aqueles que a gente encontra nos mercados, né, é fácil acesso, de uso popular. Então, essas populações que eu trabalhei, elas tinham esses perfis diferenciados em relação a essa classe especificamente, né.
Compreendo. Bom, mas aí como é que você estudou na prática? Como é que você fez? Quanto tempo você levou desse estudo? Explica pra gente como é que foi, como é que você desenvolveu o estudo.
A ideia, né, inicial foi através de um trabalho que eu fazia na Superintendência de Controle de Endemias, né, com a orientação do pesquisador José Eduardo Braco. Então, eu fazia uma rotina de monitoramento da frequência de mutações de algumas populações paulistas, né, de Aedes aegypti. Lembrando que mutação é uma alteração genética do DNA e ela pode passar de geração em geração. Então, nós analisamos o DNA de alguns mosquitos e verificamos a frequência dessas mutações que alteram a sensibilidade aos inseticidas. Com isso, no mestrado, eu consegui levar esse conhecimento que eu adquiri, né, nesses 2 anos que eu fiz, que eu trabalhei nesse projeto. Então, eu consegui levar essa ideia de resistência inseticida e, com a minha orientadora, a professora Tamara Nunes Lima Câmara, da Faculdade de Saúde Pública, conseguimos juntar a resistência inseticida com outro aspecto metodológico, que é a atividade locomotora, e verificar se há uma relação ou não, né?
E o que é exatamente a atividade locomotora?
Bom, em condições laboratoriais, ela avalia quantitativamente, né, os deslocamentos que o objeto de estudo, e aí no caso mosquito, mas pode ser outro tipo de inseto, enfim, mas aí no caso mosquito, né? Então, a quantidade de deslocamentos que ele faz de um ponto A para um ponto B, né, dentro de um período de tempo que é avaliado. No experimento, ele foi realizado utilizando uma incubadora de precisão, porque ela faz com que eu tenha toda a condição controlada de luminosidade, temperatura, umidade, para que eu pudesse ter um parâmetro para avaliar.
E que conclusões você conseguiu tirar desse período de estudo? Quer dizer, você partiu da história do tipo de inseticida utilizado e as mutações genéticas que ele acabou provocando.
Os perfis dessas populações, eles já eram conhecidos quando o desenho do projeto, né? E graças a uma parceria que tivemos com a Sucen de Marília, né, por intermédio da pesquisadora Maria de Lourdes Macores, né, ela faz esse monitoramento, então ela pega diversas populações de município de São Paulo e aplica, né, o inseticida. Isso é uma metodologia que é chamada de bioensaio, né, e verifica na prática a mortalidade, né, dessas populações. Então, ela me forneceu os ovos para que eu pudesse criá-los, né, as larvas, e utilizar as fêmeas na atividade locomotora. Eu não utilizei inseticida, né, nesses experimentos, né, uhum. Eu parti do pressuposto que essas populações tinham essas mutações ou não, né, e avaliei indivíduo, né, uma quantidade X de indivíduo de cada população em diversos experimentos que eu fiz de ovos 2016 e 2017. Lembrando também que eu só utilizei fêmeas adultas para os experimentos, né, porque aí tem um interesse epidemiológico ela se alimentar de sangue, né, e transmitir os vírus.
Uhum, as doenças, tendo, né?
É. Isso. Bom, sim, e os resultados que pudemos obter, após os diversos experimentos, analisamos os dados obtidos, né, do método, né, e verificamos que há um aumento na atividade locomotora. E vamos entender assim que o aumento na atividade é... No caso, o mosquito, ele conseguir voar mais, ele tem um período de voo maior, né? Lembrando assim, que o deslocamento dos mosquitos é basicamente pelo voo, né? Mosquitos que tinham um perfil de resistência inseticida, né? Então, na análise, mostrou que um intervalo de tempo, né, que ele se deslocava no aparelho era maior quando... eles têm esse perfil de resistência inseticida, né? Então a gente conseguiu verificar uma relação aí com resistência inseticida e esse aumento da atividade locomotora.
Se esse voo é mais rápido, quer dizer, uma questão de sobrevivência do mosquito, né? Uma adaptação e uma sobrevivência do mosquito.
Sim, na verdade, esse comportamento, ele acaba não sendo de uma maneira... normal, né? Então ele é um comportamento alterado que aí, uhum, vai gerar uma sequência de mudanças do perfil do inseto, né?
Quais são as implicações deste estudo, se a gente pode dizer? Quer dizer, o que vocês perceberam, que o estudo comprovou, é que aumenta a resistência depois de um uso prolongado de determinado tipo de inseticida. Será que isso ocorre com todos os inseticidas ou com todos os mosquitos? Quer dizer, que desdobramentos esse estudo pode trazer na sua avaliação, Bruno?
Nesse caso específico, a gente avaliou mutações, o aumento dessa atividade... por intermédio de mutações pontuais para uma classe de inseticida, né? Esse aumento na atividade visto nesses mosquitos pode nos dar uma noção sobre a interferência que a resistência também pode ocasionar por si só. Isso porque com o aumento da atividade, sobretudo nas fêmeas, né, como dito antes, por se alimentar de sangue, poderá, uhum, aumentar a quantidade de vezes que essas fêmeas irão procurar por alimento, com isso picando mais as pessoas. E se elas estiverem infectadas com o vírus dengue, zika e chikungunya, poderão, então, transmiti-los para mais pessoas, aumentando o número de casos e contribuindo para o sucesso das epidemias e incidência de casos. Uhum. Né?
Uma pergunta, uma dúvida minha que me ocorreu, sim, agora, Bruno. No caso, quer dizer, isso pode levar à conclusão de que um determinado tipo de inseticida não pode ser usado além de um tempo X ou é cedo para isso? Quer dizer, tem alguma relação com o tipo de uso de inseticida que deve ser usado para controle do mosquito?
Sim, esse monitoramento, né, que é principalmente a SUSEM faz, né, com populações do estado de São Paulo, é justamente para dar essa resposta, né, ao serviço e ter essa resposta, né, de maneira prévia para informar, né, ó, essa classe inseticida, melhor dar uma pausa, né, utilizar outra, porque existem quatro classes, né, e geralmente o mosquito não vai ser resistente a todas.
Ah,
né,
então sem dúvida.
Vai ser resistente, vai ser resistente a uma ou a duas, no máximo, né, então isso não ocorre de uma vez só, não tem um super mosquito resistente a tudo, né.
Ainda então, não, né, felizmente que não, né.
Bom, então esse é um primeira resposta, né, desse trabalho que mostra o que pode estar acontecendo no mosquito, né, no ambiente, né, uhum. Os mosquitos ficam no ambiente. É claro que condições de laboratório a gente tem que levar em consideração, mas é bom conhecer essas o que que ocorre, né, essas alterações de comportamento. É fundamental nós entendermos, né, todos esses aspectos e conseguir traçar um objetivo, né?
Uhum,
que,
claro.
Tem muita coisa que envolve esse vetor, né?
Eu conversei com o Bruno Magalhães Nakazato, que é autor deste estudo. Ele é mestre pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Bruno.
Gostaria de agradecer a oportunidade a você, Roxane, ao espaço que o programa destina nessas entrevistas e também pela escolha do meu trabalho. Se você me permitir, eu quero agradecer,
claro,
também a minha orientadora, a professora Tamara, pelo aceite do meu projeto, né, uhum, e por ter topado me orientar no estudo, né, foi muito bacana. E também quero agradecer algumas figuras ilustres pontualmente, né, que foram essenciais na minha vida acadêmica, o professor Paulo Urbinati, a Rosa, o pesquisador Braco, a doutora Maria de Lourdes, além de todos os meus colegas de laboratório e do prédio anexo da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Bruna. Até de uma próxima oportunidade.
Obrigada.